Este podcast é patrocinado por ESC Online. É o outro campeonato.
Ora, viva a todos e bem-vindos ao episódio número 20 do Grande Partida, segunda temporada. Já vamos no episódio número 20. É uma semana muito especial, porque é a semana do Grande Prémio do Mónaco, das 500 milhas de Indianápolis, da Charlotte 600 e tudo mais que quiser lançar para competição motorizada. Não há corridas de duas rodas, vale-nos isso, ou há poucas, muito poucas, pelo mundo inteiro. É um fim de semana especial porque é o Grande Prémio do Mónaco, é sempre um dos pontos altos da temporada, mesmo que de há uns anos esta parte. As corridas do Mónaco nem sempre trazem alguma intriga e bom, trazem muito assunto para discutir, mas as corridas em si não são assim tão discutidas, porque o circuito também, digamos, não tem características para isso. O Grande Prémio do Mónaco justifica ter comigo João Carlos Costa, Sérgio Veiga e Nuno Pinto, que vai embarcar, e desta vez vai embarcar, esperamos que definitivamente, para a Vegan Prémio, porque vimos de Imola, onde não houve corrida, pelos motivos que já sabemos, a situação foi devastadora, a Fórmula 1 disponibilizou-se para não ser um empecilho, e bem, saiu da frente, digamos assim, porque era preciso, havia assuntos mais urgentes para resolver, inclusivamente prestou a sua solidariedade para com vítimas, desalojados, vítimas que precisaram de ser hospitalizadas, etc. Muitos pilotos e equipas também se solidarizaram e andaram, por exemplo, Tsunoda andou a ajudar a limpar, por exemplo. Pilotos que não correram fizeram corridas virtuais, eu não assisti, mas estive a ler algumas coisas sobre o assunto. Parece que a dada altura o Verstappen e o Norris andaram um à espera do outro para ver quem é que tirava um ou outro para fora. Portanto, corridas virtuais foi o que houve no Sim Racing, aparentemente, a propósito do Grande Prémio da Emília-Romanha, que não houve. E, corrija-me se estiver enganado, não tem data de substituição.
Não há. Não existe, pelo que nós sabemos, não existe mais este ano. Sai do calendário.
Então, não há recorde de provas ainda este ano?
Não. Ainda bem, okay. E ainda podia cair mais uma ou outra, não tinha problema, e sim, vai-se correr em 24.
Deixa-me adivinhar, começar as feiras de verão mais cedo.
Essa que era, essa até agora é que lembraste bem.
Sei, se quiserem fazer um pedido, Domenicali está à escuta. Sim. Até porque está em exercício de esquecimento. Já lá vamos.
Sim, tu dizias, Nuno vai embarcar definitivamente. Eu, por mim, podia ser igual. Quarta-feira, ir para o aeroporto e dizer, não há. E ficar mais um fim de semana de borla. Mas agora, por acaso, até já estou com vontade de corridas.
Porquê? Porque no Mónaco vem João Carlos Costa, upgrades a Ferrari, pelos vistos. Não leva os seus, mas a Mercedes vai com tudo. Isto é assim?
Dizem que sim. A Mercedes já veio dizer que tudo aquilo que era suposto estar em Imola estará no carro no Mónaco. Passa a ser a prova de abertura da temporada europeia, portanto é a prova onde se estreiam algumas coisas. A Ferrari diz que não leva a suspensão
então posterior. Deixa-me entrar. E serve para quê?
Eles lá saberão, melhor do que nós. Se vão levar é porque estão convencidos que ajudará. E acho que eles precisam de fazer quilómetros, mesmo no Mónaco precisam de fazer quilómetros. Verdade que o Mónaco não será a pista certa para ver se houve correlação entre aquilo que foi testado no túnel de vento e no CFD e aquilo que passa a ser a pista, mas de certeza absoluta que poderão tirar algum tipo de ensinamentos.
Fiabilidade, talvez.
E já mudam o conceito ou não?
Não sabemos. Eles dizem que vão levar tudo aquilo que estava previsto para Imola.
Se há carro bom para o Mónaco, era o estreito, não é?
Exato, que é mais estreitinho.
Exatamente. Ninguém nos diz que não o será. Carro passa a ser largo.
Pois, exato. Não.
Agora, o que dá a ideia é que as alterações que eles querem fazer no carro são de tal monta que obrigam a mexer em algumas coisas estruturais do carro para montar as inovações, e que isso já foi feito e, portanto,
já não podem andar para trás,
já não podem voltar ao carro antigo.
Envolve isto de chegar ao habitáculo mais para trás?
Isso eu acho muito pouco provável,
mas eles dizem que vão tentar melhorar a posição de condução do Hamilton, e dizem que podiam mexer ali entre 5 a 15 centímetros, era o máximo em que podiam mexer.
Eles têm tipo uma parede atrás dele.
Epá, não pergunte-se a mim, não sei.
Monocoque, isso implicava mudar a monocoque.
Não, mudar o monocoque
está fora de questão.
Eventualmente, não sei se.
Mas é uma questão de posicionamento mesmo.
Não sei. Não me perguntes como é que isso é feito. A mim faz um bocado de confusão.
Vou acompanhar com curiosidade.
Mas 10 ou 15 centímetros. É milímetros. Que aparece, provavelmente.
Há milímetros, pois. Porque centímetros é muito.
Falou-se também na questão da distância entre eixos, que podia ser diferente também. mas não se avançou muito, essa notícia saiu já há algum tempo, era uma das questões que o Hamilton falava também, mas depois nunca mais ouviu falar disso, portanto, não sei, vamos esperar para ver.
Mudar a posição de condução e mudar a distância entre eixos implica um carro novo.
Pois, e um crash test novo e tudo.
Não, o chassi, se for um monocoque novo, obviamente, mas não sei o que é que eles podem fazer para mudar a posição de condução sem que haja uma mudança, não radical, mas bastante significativa dentro de todo o habitáculo. Agora, o que parece é, haverá vontade, trazendo o carro, como o Sérgio dizia, se calhar não se consegue voltar atrás, dois, será a pista ideal para, de alguma forma, sentir fiabilidade de peças novas?
Não.
Agora,
não é.
Não, mas isto tem lógica, se for uma coisa estrutural, não vale...
E agora,
até pode ser radiadores, posicionamento de
exatamente,
radiadores.
Exatamente.
Agora estou a pensar em direto, que é uma coisa muito perigosa. É
protejam-se, ponham o cinto.
É o passo para a asneira. se o Mercedes não estiver no máximo da distância entre eixos, é logo a premissa, que se estiver já não há nada a fazer.
Ah, encurtar.
Pois, não, pode, não, em termos de aumentar não podem aumentar. Poderão aumentá-la... Estamos sempre a falar de milímetros e de coisas muito pequenas, não é? Mas poderão aumentá-la ao adotar uma suspensão mais, uma suspensão dianteira mais do género daquela da Red Bull em que os braços...
com pontos de ataque diferentes.
De ataque diferentes. E ao se aumentarem ligeiramente a distância entre eixos, automaticamente resolve o problema da posição de condução
certo.
Em que o Hamilton se queixa de estar a guiar muito em cima certo. Das rodas da frente.
Depende.
Se mantiverem...
Depende.
Se mantiverem a posição de condução e puserem as rodas mais para a frente...
As da frente.
As da frente, sim. Mas não, isso, estou a falar das da frente.
Mas isso mexe em pontos de ancoragem.
Ancoragem do eixo dianteiro?
Não sei.
Mas estou curioso. Não mexe
distância em pontos de
ancoragem. Só no desenho das barras. Desenho das barras, dos tirantes, da suspensão.
No formato dos braços.
Conseguem avançar um bocadinho as rodas da frente.
Para milímetros.
Automaticamente ele deixa de estar sentado tão em cima.
Ele não está sentado tão à frente. Aquilo é tanga, caralho.
Não é tanga, já foi mostrado que de facto o cockpit do Mercedes é o que está mais à frente.
Mas já está desde o ano passado. E o Russell, que é mais comprido, devia sentir ainda muito pior, porque os pés dele vão muito mais à frente.
Mas fica com o rabo mais atrás.
Não, duvido que eles vão mais deitados.
Repartição.
E continuo, juntamos a isso. Se mudam distâncias entre as posições de condução... Pessoa a carro novo, senão não sei como é que... Eles tinham uma almofadinha atrás das costas que podem tirar, não dá.
Se houvesse um carro novo,
mas
já
é o pé
sabia,
do capacete,
porque...
não dá para mais. É,
e atrás do banco às vezes tem umas caixas eletrónicas que podem mudar e recuar o banco, é a única coisa que eu estou a ver, mas mesmo assim são coisas... Estamos a falar de coisas muito pequenas mesmo.
Mas olha, mais uma vez, fazendo história no audiovisual, mostre-me. Qualquer programação no mundo inteiro em que se fale do rabo do George Russell.
Exato. Já e dá almofadinhas nas costas.
Na cima ela anda sempre tronco nu. Alguém já falou certamente do rabo também. Deixa-me só. Não tenho nada que me indique isso, mas eu acho que a principal alteração do Mercedes vai ser mesmo a suspensão dianteira.
Foi isso que eles falaram por causa da Aston Martin, que tinha a suspensão de trás e conseguiam melhor, tinham que olhar para a frente.
Não mudam os pontos de ancoragem dos tirantes e
problema,
de repente o carro.
Não.
O problema,
não,
acho
pouco mais
eu,
ou menos.
E agora, depois passa a bola para o Nuno, mais uma vez a pensar em direto. Isto hoje é tudo no arame e sem rede.
Ia fazer um passo que ele está desmarcado.
Meter uma suspensão nova à frente, eu acho que deve mudar algo na forma de comportamento do carro, na forma de pilotagem, e fazer isso num circuito como o Mónaco, que é um circuito
numa
pista com um camber próprio das estradas, das ruas,
com um ângulo de direção
dia-a-dia,
próprio.
É um sítio meio complicado.
Sim,
eu acho que
é das coisas
da
mais complicadas que é.
Há de ter implicações no tipo de pilotagem,
tudo,
não é?
Tudo.
Na abordagem ao carro,
tudo.
Não é?
Direção,
é arriscadíssimo, mas só mostra que eles estão, não vou dizer desesperados, mas que estão com muita vontade de iniciar um ciclo novo. Não, porque é o sítio onde menos sentido faz. Se for mexer na suspensão da frente, se for mexer na distância entre eixos, isso vai mexer na repartição de pesos, vai mexer em todo como o ar vai ser canalizado dali para trás, vai mexer na filosofia de setup, Normalmente no Mónaco, a única coisa que se faz na suspensão da frente e não é na suspensão é a coluna de direção para ter mais para virar mais. Juntar isso tudo e lançar para o primeiro treino livre, acho que é arriscado.
Agora sou eu que penso em direto, a não ser que a grande mudança seja no fundo da asa invertida. E aí não é preciso...
No quê? Na asa da frente?
Não.
No fundo plano?
No fundo já não é plano.
Sim. Tá bem.
E que aí seja a grande novidade. Não é um circuito onde, de facto, se pode tirar grande partido, mas pode-se criar analogias com aquilo que tinham e perceber fluxo, etc, que se calhar é isso. E essa é a grande diferença, porque toda a gente fala muito nas suspensões, nós falamos nisso, no extrator, etc., mas parece que está tudo muito ligado com a parte de baixo, claro, aquela que nós não vimos.
Claro.
Não
há dúvida.
Mas e não e, tem portanto, estragam e o antigo...
Não, mas essa é a questão, e ali parte-se com facilidade muito material.
Aquela
não é?
Passagem sim. Antes de Mirabu,
e não só, os raios estão ali ao lado, sim, bater eles, é normal.
Eles falaram muito, isso eu vou um bocadinho por causa daquilo que eles falaram muito, que como é que o Aston Martin é tão melhor, sim, usando de metade para trás do carro é tudo igual. Basicamente, não é? É óbvio que o fundo não é igual. Sim. Mas motor, caixa, suspensão traseira é tudo igual. E o Aston era tão melhor, quer dizer que à frente fizeram um trabalho melhor. Claro. Por isso, acho que a Mercedes deve ter estado a olhar para isso.
Sim, sem dúvida.
Se é aí que vão mexer ou não, é a grande incógnita.
Isso, mas acho que isso é prova de que as alterações foram tão profundas que é qualquer coisa que não dá para voltar atrás.
Sim. Estava preparado para Imola e agora tem que ir.
Sim. Posicionamento de radiadores e permutadores, por exemplo, acredito tenham pontos de ancoragem, neste caso de colocação, sim, também eles diferentes, sim, e que não seja possível voltar para trás.
Se não é mesmo estranho. Estrutural, alguma coisa mesmo, sim, estrutural.
Mas estrutural, se fosse o habitáculo, levaria o atrás.
Não dá para desmontar e voltar atrás.
Não, isso não. A coca é a mesma.
Não estou a dizer isso. Isto, distâncias entre, ou seja, não se constrói um carro novo, mas determinadas medidas são tão diferentes que não é possível, por exemplo, estragar e montar...
Sim, o exemplo do Aston no ano passado, houve a versão B, mas a versão B não teve nenhum crash test, não teve nenhuma monocoque diferente, as coisas estruturais básicas, distâncias entre eixos, etc., tudo igual.
Mas tu conseguias montar peças da versão A na versão B?
Sim, sim.
Ok.
Essa é a dúvida, se a Mercedes conseguirá fazer
isso? Não, provavelmente não, por isso é que vão lançar no Mónaco sem outra alternativa, só vejo lógica por aí.
Eu não vou correr o risco de pensar em direto, dá mau resultado, mas peço-vos para pensarem nisto. O Toto Wolff, numa entrevista, disse, a propósito, então, conversas de renovação de contrato com o Lewis Hamilton, e ele diz, entre mim e o Lewis aquilo é como dois irmãos... que se sentam para tomar um... Eu não disse isto, mas pronto, eu ia interpretar. Sentam para tomar uma bebida e conversar, e depois chega ali... foi ele que disse que era uma coisa como irmãos. E depois chega ali uma altura em que tem que conversar num assunto desagradável, que neste caso é falar sobre dinheiro.
E é desagradável para eles, eu acho que eles estão bem nesse aspecto.
Ambos. Porque é para o lado dele até, é para o lado do Luís. Estranho que neste mesmo dia, neste preciso dia... haja uma notícia que vem de Inglaterra de que finalmente houve uma investida, ou talvez tenha havido uma nova investida da Ferrari para oferecer um contrato milionário a Lewis Hamilton.
Há uma expressão que é um desbloqueador de conversa.
Exato.
Essa notícia pode ser um bom desbloqueador. Se eles têm dificuldade em fazer essa conversa, esta notícia é um bom desbloqueador.
Toto, sabes que ligaram-me de Itália?
Exato.
Eu não percebi muito bem, mas era muitos milhões. Mas é engraçado.
40 libras.
Sai essa notícia dos meios ingleses e, ao mesmo tempo, sai em Itália a dizer que a renovação do Leclerc está avançada.
Curioso,
não é? Por isso, exato.
Não haver grande prémio foi uma...
Pode ser um desbloqueador para os dois lados também, sim, não é? Também dá.
Mas o Leclerc não tinha contrato até...
Final de 2024.
Era mais de
5 anos.
Também acho que é 24.
É final de 2024.
Até porque
é
que estamos ainda em 23.
Não, mas havia uma permuta. Toma lá o Hamilton, dá cá o Leclerc.
Sim.
Diz o Daily Mirror.
A Daily Mirror.
Enfim.
Exatamente.
É o que é.
Antes só depois da página 3.
Não, é quase tão bom como o artigo de opinião do Dieter Röntgen a dizer que a Ferrari vai ser a nova Williams, ou que pode ser a nova Williams.
Em quê?
Em cair, em termos de performance.
Diz o Dieter Röntgen.
Escreveu...
Que normalmente escreve umas coisas com algum sentido.
Mas é uma mensagem.
Dinheiro, ele sabe bastante.
Não, mas ali era uma mensagem também, ela subliminar do tio Bernie, porque com a história... Outra mensagem subliminar foi aquela do senhor Maffei a dizer dizer que nós não estamos com vontade nenhuma de vender, porque no dia anterior tinha havido mais, dizem, mais uma proposta da Arábia Saudita a dizer.
Foi declarou publicamente, quer dizer,
sim,
da Arábia Saudita.
Da Arábia Saudita.
Para comprar a Williams.
Não, a Fórmula 1.
Isto passa de um sistema para os outros.
Exato, saltámos.
É um espiral, meus amigos.
Era o que eu dizia. O problema maior foi não ter havido grande prémio. Sim. Não houve conversa. Vamos lá inventar alguma coisinha.
Pronto.
Isso é uma silly season fora da época.
É. Bem cedo, não é? Sim. Ainda nem é como
ainda não falámos da outra.
Ainda não começou a temporada europeia.
É o namoro Binotto-Alpine ou Alpine-Binotto.
Mas o Binotto não tinha mandado.
Não, já afinal parece que não.
Eu digo, e disse na altura, que o discurso do Sr. Rossi, do género, vocês são amadores, era no sentido de atenção que um ou dois vão ser despedidos e eu já justifiquei publicamente o que é que vai acontecer.
Sim.
Nesta altura, o Otmar Szafnauer devia estar preocupado, devia?
Não, mas ele tem pouco nível de preocupação. O ano passado não estava preocupado com os pilotos. E deu no que deu, não é? Está tudo ok.
Ele não pode ser, não vai para CEO ou se calhar para qualquer coisa na BWT.
O Szafnauer?
Ah, também?
Não, mas não é ele que arranja sempre o dinheiro da BWT. Sim,
mais ou menos, mais ou menos.
Se é para meter água.
Exato. Água ou filtros.
Atenção.
Eles metem
água especial.
Eu não disse.
Água especial. Não, mas parece que sim, parece que há outra vez conversações entre
os
senhores.
Com o Matias Binotto?
Os senhores de Dieppe, da marca Dieppe e o Matias Binotto.
Mas para engenharia, Dieppe? Engenharia,
sim, a marca é Dieppe, Alpine? Alpine é Dieppe. Ah.
Espera, uma pergunta com algum sentido. Binotto para engenharia?
Não, para tomar conta do negócio, para tomar conta de tudo. É um bocadinho como era
e
na
tudo,
Ferrari.
Tudo, a marca e tudo? Sim. A marca Alpine?
Não. Ah. Isso é o senhor Rossi, espera lá. Não é
senhor, para tomar conta da equipa de Fórmula 1?
Para tomar conta da Fórmula 1. Okay. Há de jardinagem até ao final do ano. Em França há muito essa ideia de que ele, no final do ano,
sim, tá bem,
entra na Alpine.
Pronto.
Então okay, temos um suíço a dirigir uma equipa francesa. Muito bem.
Estou a processar a informação, porque isto não é...
Um suíço?
Ah, sim, ele é suíço.
O Binotto não é italiano?
Não, é suíço.
Ah, okay.
É suíço italiano.
Ah, claro, com esse nome, não é?
Muito bem. Portanto, sobre Hamilton e Leclerc ainda é... Tudo bastante turvo, mas são as notícias.
E Sainz, no meio disso tudo?
Sainz, ninguém fala do Sainz, pronto. Mas aparentemente um plano do Sainz seria voltar
Audi.
A Renault.
Ah não, eu ouvi
voltar
Audi.
Voltar a Renault.
Voltar a Alpine, sim. Neste caso agora Alpine.
Mas a Audi só chega em 2026,
não é? Faz. Então pronto, tem que fazer o hiato na Alpine, está certo.
Imagina o tipo da Audi a ver os currículos dos pilotos. Sim. E estes tipos todos oferecerem-se.
Sim. Não achas,
vai ter pilotos baratos,
não acham,
com certeza.
Se vão oferecer uns quantos?
Sim. Sim, sei. claramente. Mas o Sainz tem contrato também até 24. Ele e o Leclerc é o mesmo.
É.
Ok, é. Pronto.
Mas faz... alguma coisa.
Não, pois.
Mas espera, mas faz sentido? Vou voltar ali a...
Não, acho que a Alpine está bem servida em termos de pilotos. E para o espírito da equipa francesa, não sei o quê, tem os dois melhores pilotos franceses que podia ter. Porque é que vai buscar um espanhol? Que vem da Ferrari, para mim não faz sentido. E para o lado do Sainz também, porque é que vai sair da Ferrari para ir para a Alpine?
Onde já esteve.
Exato.
Sim, onde já esteve e tal.
Não faz sentido nenhum, a menos que corram com ele dali, não é?
Eu não sei.
Mas nas últimas provas não vejo, entre Sainz e Leclerc, acho que têm andado ao mesmo nível.
Renault está a vender poucos carros em Espanha, pode ser isso. Não é?
Vamos mudar de ponto de vista e vamos para a Torre de Maranello.
Para isso mantinham o Alonso, era por causa de vender carros em Espanha, não é?
E a Ferrari precisa de melhor do que aqueles dois que têm?
Não, acho que também não é por aí. Mas o Sérgio não queria nenhuma mudança na Ferrari, nem no Binotto se mexia.
Mas olha, mas defendeu e até hoje...
Até agora, contraria.
Não, é verdade.
E o John Elkin foi fazer o que à Ferrari, afinal?
Bem, ele é patrão.
John Elkin é patrão.
Exato, pode ir lá quando quiser.
Foi buscar as faturas. Foi ensinar.
Mas para já, pôs lá um gajo que está a baralhar aquilo tudo. Mas lá,
o Benedetto Vinho?
Uma alpaca qualquer.
Sim.
O Benedetto Vinho?
Sim.
O senhor do chip.
É quem está a baralhar aquilo tudo.
Mas o Benedetto Vinha dá lucro, não é? Fez aquelas coisas esquisitas.
Acho ótimo. Acho
quê?
Ótimo que ele venda carro.
Aqueles Ferrari que são um bocadinho mais altos que os outros.
Ah, ok.
Sim.
Era suposto que não havia muito, agora já há mais.
Já vai, afinal vai haver mais.
Sim.
Estranho.
Um sangue um bocadinho mais puro, digamos
é,
assim.
É, puro sangue, sim.
Mas que se limita a isso e deixa as corridas a quem sabe de corrida.
Mas é muito difícil, eles vivem com aquele cuore italiano. Aquilo é muito difícil.
Mas, volto a dizer, acho que o problema da Ferrari não são os pilotos.
Acho que não são os pilotos.
Pois, eu também acho que não.
Aqui entre nós e falando seriamente.
Agora, se eles tiverem a oportunidade de contratar o Hamilton... Acho que era uma boa jogada em termos de imagem global e de... Será que o Hamilton tem quer ir lá?
O que é que o Hamilton vai fazer para
a Eu também acho que não vai fazer nada, mas há, às vezes, não é? Há 20 anos atrás diziam que todos os pilotos queriam acabar a carreira na Ferrari.
E de há uns anos falou-se nisso. Que o Hamilton já não é a primeira vez. Não queria terminar a sua carreira.
Ultimamente, para acabar a carreira...
É o melhor sítio.
Estranhamente, sempre que o Hamilton está
a negociar... Alonso e Vettel, bons exemplos, quase que acabaram lá.
Sempre que o Hamilton está a negociar contratos, fala-se no Hamilton na Ferrari.
Mas isso é normal, não é? Pronto, portanto, isso é normal.
Não há muito novo nisto.
O Lewis Hamilton, que disse numa... Não sei, não era uma entrevista, uma conversa com o Matias Lauda, que diz, vocês pessoas não fazem ideia a quantidade de anos que eu estou preparado para estar aqui. Isto no sentido, olha lá, é verdade que és trimor e que já estás partido. Não, muito pelo contrário, as pessoas não imaginam a mentalidade que eu tenho de estar aqui muito mais anos do que seja imaginava.
Seja, sem ganhar.
O Alonso vai fazer 42, portanto o Hamilton vai estar até aos 49.
Sem ganhar.
38.
Gostava de ver isso.
Eu também. Gostava de ver isso. Mas está a fazer na altura certa, porque é o recorde de longevidade é do...
É do Kimi, né?
Não. Não, é do Luís Chiron.
Ah, caso. Sim, está bem, agora está.
Com 55 anos.
Sim, agora estava.
Tens uma carreira para 55 anos. Portanto, é a fasquia que ele tem que estabelecer. É correr com 56 para ficar com mais um recorde da Fórmula 1.
Falámos também de pilotos que podem estar em sarilhos por causa da pressão que é colocada sobre esses pilotos, nomeadamente o Nick de Vries.
Peraí, está ali o Binotto.
Alô, Matias?
É o Binotto. A dizer, põe-me fora disto.
Diz àquele senhor o Veiga. Bom.
O Veiga vai com o Binotto para Alpine, grande apoiante. Como conselheiro-chefe.
Aqui está a Sérgio Veiga, era o único que me defendeu, com razão.
Epá, já fui uma vez, por acaso já fui duas vezes a Enston. É horrível.
É horrível.
Enston é horrível. Enston no sítio, não.
Mas a equipa não é francesa.
Pois. Mas talvez não está em Versalhes, não é?
Talvez esteja aí o problema. Virri, digo eu.
Virri
é um sítio.
Virri também é
um sítio bonito.
Virri é bom para os corações. Falámos no Nick de Vries, que podia estar em apuros por causa dos resultados que não está a obter. Sargent, também falámos nisso. Entretanto, o James Vowles diz que ele é bom. Ele, Logan Sargent, que é bom, que é rápido, mas também dá um recadinho mesmo no final. Ele diz, mas tem que começar a... Como é aquela expressão muito inglesa que é o put everything together. Portanto, juntar tudo e começar a deliver. Começar a apresentar resultados. Ou seja...
A trabalhar para a Uber.
Uber apresenta o resultado.
A deliver.
Parece-me, corrijam-me, parece-me quase um ultimato. É verdade?
Não, acho que não seja ultimato. Se chama-se um conselho.
Ultimato,
o que é que o Marco faz?
O Marco faz
exato.
Mas olha, vai resultando, volta e meia. Alguns não resultam.
Já reparaste, está aqui um time muito forte.
Dá por acaso, é verdade.
A grande novidade é que o Marco, nós já estamos habituados. Os do James Vowles é uma primeira vez.
Portanto, pode também ser é a primeira vez que ele desempenha este cargo.
Pois é, mas por isso mesmo tem alguma força. Eu acho que o americano não está em muito bons lençóis. Até porque eu estou convencido de uma coisa, já há algum tempo. Eles esperavam que a família Sargent pusesse dinheiro na equipa. E não pôs.
Como assim esperavam?
Esperavam. E não pôs.
Porque esperavam.
Tá bem, porque o dinheiro é muito.
O que é que te leva a dizer isso?
Porque o dinheiro é muito e, portanto, eles estavam à espera que de alguma forma...
O dinheiro das famílias todas, pá, é invejável.
É, basta procurar quem é que é o avô do senhor Sargent. Aí percebes imediatamente que a família tem muito dinheiro.
O avô do senhor Sargent, eu então não tenho nenhum. Para ver se descobres algumas poupanças.
Eu não sei quem é o avô do Sargent. O avô do Sargent é um coronel?
É um senhor que fornece combustível para as Forças Armadas norte-americanas que estão em missão fora dos Estados Unidos.
Não deve ser mau negócio.
Não deve ser mau negócio. Não.
Que deve haver mais fora do que
dentro. Pois, portanto, não é mau negócio. Agora, eu estou convencido disso. Eles pensaram que ter um piloto americano que lhe ia trazer income e não está a acontecer, para além disso.
Mas isso deve ser culpa própria.
Eu acredito que sim. O Sargent começou bem. Acho que o primeiro grande prémio foi, de facto, bom. Os outros grandes prémios não foi melhor que o Latifi. Podemos até dizer que tem sido pior que o Latifi. Portanto, as expectativas que eram...
Já não lembro a partir da época do Latifi.
Eu sei, Sérgio. Esta é a primeira época. Inclusive, há alguns circuitos onde ele nunca tinha andado de Fórmula 1. Não se pode comparar nesse aspecto. Mas os resultados não estão lá. E sim, acho que o James Vowles faz bem em chamar a atenção.
Mas espera lá, há aqui uma coisa. Quantos pontos é que o Albon tem?
Tem dois.
Parece que o Albon está a fazer uma época de sonho e o outro rapaz não,
sim,
não é?
Sim, mas tem terminado, já terminou nos pontos e o outro senhor melhor tá que bem, tem é um 12º
lugar. E o Russell é passou anos sem fazer um ponto sequer na Williams. Pronto, calma lá, não é?
Mas a Williams este ano não parece ter um carro como esse desses anos.
O Albon está
atenção, que o Albon marca dois pontos num campeonato onde os 8 primeiros lugares estão reservados para 4 carros.
Mais ou menos, sim, tá bem. Mas isso também era assim no passado.
Voltando a um
era
tema,
assim quando o De Vries pontuou com o Williams.
Sim, mas isso caiu do céu.
Voltando a um tema que já aqui foi abordado, eu vejo isso como um beliscão no rabo.
Sim.
Segunda referência ao Carlos neste programa, estamos claramente.
Sim, até.
Estás a andar bem, mas agora vê lá se.
É, Portuguesa, afinar, limar. Não há coisa para frente, cinco corridas, não é? Temos 5 corridas. Sim. Tenham calma.
E é contraproducente pôr pressão.
Claro.
Vamos pegar num desporto coletivo e dizer: tens que fazer o que eu te disse.
Espera, mas aquilo é pressão desde que eles entram.
Então também não tem lógica pôr pressão no Nick de Vries.
Eu sei, mas em vez de dizer:
tem um substituto preparadinho.
E o Williams tem sombras, né?
Não, o Williams não tem.
O Liam Lawson acabou de ganhar uma corrida no Japão.
Tudo. A Williams não tem nenhum piloto com experiência e com vitórias no currículo e reconhecidamente rápido.
O Liam Lawson também não tem vitórias, não é?
Mas estou a falar do Ricardo.
Proporcionalmente, não achas que o Nick de Vries tem feito pior?
Muito pior. Muito pior. Para mim, muito pior.
Não. Acho que têm sido os dois os piores do campeonato.
Não.
Mas e se tiveres que colocar um à frente?
Como é que queres medir? Queres medir comparativamente ao companheiro de equipe?
Claro, claro. E à qualidade do carro também. Que aí sim tens o AlphaTauri.
E sobretudo à expectativa.
Mas essa é a minha dúvida. Se o Williams é tão assim pior que o AlphaTauri?
Não, é melhor.
Se o AlphaTauri é pior que o Williams.
Além disso, o Logan Sargeant não era campeão de coisíssima nenhuma e o Nick de Vries vinha com os rótulos quase todos.
Isso é outra história.
O patrão dele que disse que ele tem 21 anos, não é propriamente inexperiente. Eu já o conheço, ele já ganhou campeonatos. Assim é sábio, eu já vi ele a correr e sei que ele é campeão disto e que é campeão daquilo.
E o ano passado a única corrida que fez foi
de repente o Tsunoda dá-lhe um calendário. Sim.
De repente
o Tsunoda dá-lhe um calendário. O Tsunoda, que por sinal está bastante mais maduro em algumas coisas.
Excelentes corridas.
Tem feito umas corridas, quase não dá nas vistas, não se nota, porque ele acaba ali em 11º. E o Nick de Vries, que é o tal campeão que vem da Fórmula E, que toda a gente conhecia, que andou com os carros todos que a Mercedes motorizava, e toda a gente dizia que ele se safava lindamente e tal.
Sim, e acumular erros, despistes, não é?
Eu ponho os dois... numa mesma prateleira.
Acho que isso é altamente injusto.
E acho que o Logan...
Até porque o De Vries fez muito mais quilómetros de Fórmula 1 antes de começar.
Verdade. Testou muito mais.
Testou em bons carros.
Quer dizer, que nós saibamos...
Bons carros.
Não sabemos se o Logan Sargeant fez alguns testes.
Sabemos que não fez.
Não fez? Pronto. Para mim, são os dois indivíduos que estão a perder este ano.
Mas são 5 corridas, dá tempo ao tempo.
Vamos esperar.
Sim. Verdade. Mas isto tudo...
Mas não me parece que seja apenas isso só um beliscão. Parece-me que é muito mais.
Vale a pena pressionar e dizer ao Logan, tens que fazer alguma coisa? Ou diz, Logan, tem calma, faltam 18 corridas.
Sim, eu acho que era muito mais produtivo fazerem isso. Apoiar o piloto, ver onde é que ele está a precisar. O que é que ele precisa para put all together?
O problema do Williams é esse também. Também não tem assim ninguém para lhe disponibilizar e dizer, olha, está aqui um engenheiro que percebe disto.
Sim. Nem fales, exato, é esse o problema. Agora, para dar um exemplo, para mim, o piloto do dia em Miami foi o Tsunoda, foi o Max e o Tsunoda fez um ritmo brutal. Teve azar, acabou em 11º, ou coisa do género, mas ficou ali à porta dos pontos. Fez uma corrida extraordinária e tem-se mostrado uma coisa que nós pensávamos que não ia ser e que ia sofrer com a partida do Gasly, que não ia ser capaz de liderar a equipa, e tem mostrado. Um outro Tsunoda nada a ver com o dos últimos 2 anos, por isso. Acho que aí... E também vem da basófia que o De Vries chegou, não é? Que chegou a dizer, eu venho para aqui para assumir e para ser o líder da equipa e para andar à frente do Tsunoda. E agora isso está-lhe a custar.
Não é?
E agora não está a corresponder a essa... a essas afirmações antes de começar a temporada, enquanto o Sargent não ouviste nada disso.
Não, mas os resultados são maus. Então, em qualificação, há resultados muito maus do Logan Sargent.
E já foi a Q2 uma vez, em 5 grandes prémios.
Lá está, com um carro que, de facto, não é tão mau como os outros anteriores.
E dos que já pontuaram, quem é que está assim menos? McLaren?
Sim, para mim o Hülkenberg a fazer extraordinárias qualificações e a mostrar sempre os problemas correntes e habituais da Haas em corrida, e acho que eles já deviam ter olhado para aquilo, porque é que conseguem andar tão bem em qualificação e depois na corrida andam para trás.
Então, Ferrari.
Isso é uma coisa crónica.
Crónica, sim, é de sempre.
É todos
sempre.
Os anos existe, é. Não é?
Exato, e parece que não, que vão melhorando em qualificação e vão piorando em corrida, o que é estranho. Para mim, eu acho que a Alpine é a pior equipa. McLaren, com certeza, mas ainda não apresentaram o carro que eles queriam, não é?
Exato.
Agora, a Alpine, que apresenta-se como vamos para terceiro no campeonato, e até agora, Nicholas.
Mas é alguma novidade?
O quê?
É Alpine a ser Alpine.
Oh, mas está, mas
volta a perguntar. Se
cria
é
uma expectativa.
Novidade?
Cria uma expectativa.
No ano passado foi a melhor das outras.
Pronto.
Com a McLaren.
E este ano é a melhor das outras. O problema é que as outras. O problema é que as outras.
Mais uma à frente.
Não, o problema da Alpine é que não pode ser a melhor das outras. A Alpine, com o budget que tem, é o que disse o Rossi e tem razão. Ou o Rossi. E tem razão, é, nós com o dinheiro que gastamos não podemos estar a ser a melhor das outras. Nós somos um construtor a tempo inteiro, defendemos um construtor, estamos ao nível da Mercedes, até vendemos mais carros que a Mercedes, estamos ao nível da Aston Martin, temos de estar muito mais à frente.
Sim, sim, temos de vender carros comparado com a Aston Martin.
Portanto, nós não podemos ser o melhor dos outros, e ele aí tem razão. A Alpine não pode, ou a Renault, o grupo Nissan, Renault-Nissan, não pode fazer o investimento que faz na Fórmula 1 para ser o melhor dos outros.
E o problema é dizer, vamos ser terceiros, vamos atacar
assim,
lugar.
Desde 2016,
em
triénios.
Será? Ele não pensa nisso.
Pois?
Será? Eu acho que ele sabe porquê.
E já passaram as 100 corridas, não já?
Não, ainda não. Desde o último triénio ainda não. Ainda faltam 50 e tal.
Mas havia aquela da...
Sim, mas era depois da vitória do Ocon na Hungria, portanto.
Ah.
Porque aquilo é por triénios, que nunca são triénios, porque é sempre para a frente. Alpine é Alpine a ser Alpine.
Que equipa... Vamos lá, um exemplo de que equipa vencedora é que tem os motores e o chassi para aí a 1000 km de distância uns do outro.
Mas isso é um problema que eu sempre disse que a Renault tem. A Renault, a Alpine.
Mas por outro lado, que equipa que luta pelo Mundial que faz chassi e motor, que devia ser uma vantagem.
Sim.
Mas estão separados.
E
são duas estruturas diferentes, com, já se percebeu, algumas dificuldades a falar.
Eu acho que eles não falam com,
falamos com os outros.
Não falam
a
bem,
última vez que
falam
falaram
corretamente.
Foi, e não eram Renault, eram Williams com Renault, estavam também num lado e no outro.
Mas
e falavam,
mais perto, não é?
Não,
mas falavam.
Não. Falavam, e agora não falam.
Ah, não, se calhar, tá, os motores sempre foram feitos no outro lado.
E se calhar não era tão importante a integração como é
ora
agora
bem,
também, exatamente, porque eram carros de outra geração.
Mas não era isso que funcionava na equipa de Enstone que agora não funciona?
Desculpa, a última vez que falavam
foi quando foram campeões.
Então, foram em 2005,
mas com uma particularidade. Com
isso,
uma particularidade.
Também era equipa dentro.
Não, mas espera.
Funcionava?
Não, mas com uma particularidade. A gestão estava toda de um lado. E agora a gestão está bicéfala outra vez. A gestão estava em Easton, apesar dos motores serem feitos em Viry-Châtillon, mas quem mandava era obrigatório que estava em Easton, não que estava em França. Não, França era um satélite.
E aquilo era, está aqui um motor, montem aí e aquilo anda. Não era uma coisa...
E o motor era bom.
Era muito bom, sim. Pronto.
Não é que este seja mau.
Não é que este seja mau.
Mas a integração é muito mais à
essa
frente.
Essa é que é a questão. E esse é tu tens razão, Sérgio. O problema maior é essa gestão bicéfala, até em espaço físico, não é? Que não leva a lado nenhum. Eles vão ter que parar e pensar. Se calhar não vão parar nem pensar e vão continuar assim. Porque se calhar é suficiente para aquilo que eles desejam. A mim parece-me muito curto.
Mas as equipas mais competitivas dos últimos anos têm uma situação semelhante, não é? A Mercedes faz coisas em dois sítios diferentes,
mas
é liderado só por um, sim,
são integrados.
E mais perto.
Mas são 30 quilómetros.
Exato, mas a Red Bull... Não é?
Mas, sim, lá está, Bull, outra vez tem... a integração.
Sim, mas a Honda tem o seu centro de Fórmula 1 ali em Milton Keynes também.
Também.
Montou mas mais do que isso, São duas empresas separadas que trabalham para um bem comum.
Onde eu quero chegar é, não é isso que é impeditivo, não é isso, digo, não. A situação da Renault, da Alpine, que é impeditivo. O que é impeditivo é que não fazem...
Ferrari, não tem que ser tudo Ferrari.
O que é impeditivo é que eles não conseguem fazê-lo de forma bem feita.
Porque, na minha opinião, o problema é que são a mesma marca em dois lados, ou seja, são duas empresas que são a mesma empresa a trabalhar em dois lados e parece que não juntam esforço, enquanto no caso da Red Bull com a Honda, e só para dar este exemplo, é uma empresa e outra empresa, mas que têm um bem comum. Na Alpine parece que não é esse bem comum. Não consigo entender porquê.
E as lideranças são estranhas.
As lideranças, obviamente. Não é? Renault chegou a ter 4 chefes. Exato. Não me parece normal.
Tenho a dizer-lhe que, provavelmente, à hora que está... à hora que este programa vai para o ar, e se calhar à hora que está o ouvi-lo em qualquer outra plataforma, estará a decorrer a 30ª edição do Jogo de Futebol das Estrelas no estádio Riduziem no Mónaco.
Já é hoje?
Posso sair?
Já é hoje. Antigamente era a quarta-feira.
Esta terça-feira.
É terça-feira.
É um desafio solidário, não é? Com os pilotos de Fórmula 1, pilotos, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Peco Bagnaia, vejam só, Ivan Capelli, que continua de uma forma incrível, na véspera de fazer 60 anos, e...
Jovem.
Hã?
Jovem.
Não conheço ninguém com 60 anos, não posso dizer. Não. E um ponto de lança, contratação de última hora, e talvez a contratação mais sonante do mercado de inverno no futebol das estrelas de Fórmula 1, ponto de lança, Stefano Domenicali. A oportunidade para alguém fazer uma entrada a pé juntos?
Não, eu acho que não. Eu acho que era de pôr na outra equipa. Epá, eu não consigo dizer o nome do homem. Okay. Se chama o diretor de prova. O Nils...
O Wittich.
Nils Wittich.
Sim, mas ele é grande. O problema é que ele é alto. Mas, sim, tá bem, mas havia
um taclezinho.
Sim. Não? Ou um estoureiro, não é?
Ficas a saber que do outro lado tem lá dos jogadores que eram conhecidos como serem assim a fã terrível. Do outro lado, o All-Star das crianças, para desequilibrar um bocadinho, inscreveu antigos jogadores, como o Jérémy Ménez ou o Jérôme Rotin, que ficou conhecido por ser um jogador assim agressivo e tal, mas sim, por ser um pundit, portanto um comentador...
Ainda mais agressivo.
Assim, corrosivo e tal, pronto, portanto é a oportunidade de descarregar nele. Vai ter também Novak Djokovic, que anda cada vez mais próximo das estrelas de Fórmula 1 e ele é uma estrela, né? no seu desporto.
Sim. É mundial, não
sim, conhecido o mundo inteiro, apesar de proibido de entrar
com
nos Estados Unidos.
Com extraordinário bom gosto futebolístico, diga-se passagem.
É verdade.
Ah, do Mónaco.
Não,
do
Mónaco.
Não.
Estás a brincar.
Muito bom gosto.
Para-se para ser campeão.
Exato.
No Mónaco, é sério. O Djokovic vai ser campeão no Mónaco. Ou no Partizan, da certo.
Exato.
Bom, portanto, Novak Djokovic vai estar
falta
à frente
cultura,
dos pilotos.
Estamos aqui a partilhar.
Eu sei perfeitamente o que estou a dizer.
Esse jogo é de quê?
Eu sei perfeitamente o que estou a dizer. Jogo é um jogo de futebol.
Ah, pronto.
Não vi se o Yuki ia jogar, mas claramente Yuki.
A baliza. Mete-o à baliza. À baliza.
Yuki a central.
A baliza que é bom para os cruzamentos.
Yuki Nick de Vries, dupla de centrais.
Dupla de centrais, ao matar.
Vamos ver. Vamos aguardar com alguma curiosidade também para ver se há imagens desse jogo. Há sempre imagens todos os anos. É um fim de semana muito especial, como lhe dizia, porque é o fim de semana das 500 milhas de Indianápolis. Primeira pergunta, e antes de entrar diretamente neste tema. Alguém vai fazer double duty este ano, João Carlos?
Não, double duty?
Não, não. É alguém correr no Indiana, as 500 milhas, e a seguir apanhar um helicóptero e ir para Charlotte
Um helicóptero e avião, e depois, se calhar, helicóptero outra vez e ir para Charlotte. Já isso é...
Havia um...
Havia uma tradição disso.
De ser uma espécie de herói quem faz um double duty, que é fazer as 500 milhas. O último, por acaso, foi o Bush, não?
Mas não sei quem foi.
Pai ou filho.
Kurt Bush,
pai
acho
ou filho. Ah, não é desses Bush que estás a falar.
Não. Não é George Bush. É. Bom, adiante. 500 milhas de Indianápolis. Cenas absolutamente incríveis. Estive a falar um bocadinho com o Bruno Guiar, que vai ser o narrador das 500 milhas. Que me esteve a dizer que além do espetáculo que foi a qualificação dos 6 da frente, que deu uma volta incrível do Alex Palou.
Uma não, 4.
Sim,
aquilo fazem às 4.
É logo assim.
Mas não chega.
Uma velocidade alucinante. Aliás, todos os do top 6 andaram até o Santino Ferrucci lá. Como é que isto é possível?
E anda sempre bem em Indy.
Fez quartos.
Sim, quarto, é.
E foram lentos. Eles foram no ponto de cronometragem da velocidade máxima, nos outros treinos tinham feito 390.
Perguntas assim, assim. 20 pilotos dos Estados Unidos. Qual vai ser o favorito em Indianápolis? Pá, eu acho que o Ferrucci não aparecia nessa lista, mas
é o melhor americano.
E,
aliás, no...
Mas os favoritos acabam por ser aqueles que têm a experiência lá, não é? Até o Sato.
Sim. O Sato era giro, como era aos 46 anos, ou o Hélio. O Hélio que era giro para ser o recordista de vitórias.
A partir de lá atrás, 20º.
Na frente. Diferente também.
Na frente.
Ele tem muitas voltas para ultrapassar.
Aquilo é uma corrida fantástica, que são 200 voltas e são 180 a preparar as últimas 20.
20, pois.
Na pole, Alex Palou, da Chip Ganassi. Rinus van Kalmthout, sabe quem é?
É o VK. É,
chama-lhe VK, que é
foi o João Carlos Costa que me chamou a atenção, que eu nem sabia. É o Rinus VK, está com o carro da equipa do Ed Carpenter.
Com uma particularidade, a diferença entre os dois foi 4 milésimas de segundo após 4 voltas.
É.
4 milésimas de segundo.
200, e está aqui em média em milhas, 234,2.
Eu digo que tem quilómetros, que eu fiz o trabalho de casa. 376,93, é um novo recorde.
Feliz 300 e?
376,93 de média das 4 voltas.
Espetacular.
Rinus VK em segundo.
Virá sempre para a direita, então é que era.
376,855.
Depende daquela, é 1,648 ou 1,608.
1,609.
Felix Rosenqvist da Arrow McLaren em terceiro.
Que esse é
Felix, essa faz muito
ele primeiro. No primeiro run da qualificação, que para mim era só um, eu não sou muito, eu não conheço bem o procedimento, fez P1 e eu mandei-lhe logo mensagens e a ganda Félix, ganda que viste, que é como nós lhe chamamos, parabéns, não sei o que. Ele disse, pá, obrigado, mas ainda faltam mais duas. Eu, então, mas porquê? Então porquê é que pões P1? E ele, pá, foi P1 agora, mas calma lá que ainda falta o Fast 12 e o Fast 6.
E ele foi mais rápido no Fast 12.
Ah, também foi no 12?
Foi, no 12 também foi.
E depois só quando contava é que não.
Depois foi o último para a pista. Injusto,
mas pronto, mas é só engraçado que às vezes criticam a Fórmula 1 com regras complicadas. E esta também não é complicada.
Para os americanos, não, isto é uma tradição.
Q1, Q2, Q3,
só que é recente, é uma tradição recente. Acho que começou no ano passado, se a Marina Maldirai.
Eu achava o.
Tem isto.
Pronto.
Já tive Ferrucci em 4, sim.
E, não, desculpa lá, João. E quem é que fica fora? Quantos carros é que vão? São 30 ou 33?
Fica de fora um
carro.
Já te conto a história. Ok. O Santino Ferrucci em quarto, o Pato Award em quinto e o Scott Dixon em sexto. Depois há, antes era o bumper, não é? Há alguém que vai cair,
é 33 para correr,
e estava ali entre os pilotos da Rail Letterman.
E um que não era. Não sei a
Catherine Legge, a propósito.
Não, Catherine Legge qualificou-se logo, não? Direto,
bastante bem.
Direto. Bastante bem, foi 30ª, mas foi a melhor da equipa Rail.
Que estava em aflição com três pilotos.
E há 10 anos que ele não ia lá.
É espetacular.
Chegou ali, toma.
Salvo erro, Gil.
Foi o mais rápido da equipa Rail.
376,93.
É?
Em média das 4 voltas.
Vou fazer a conta agora, assim não vale. Disse que trouxe o trabalho de casa. Eu pensei que era uma coisa mental.
Não, mas eu disse que estava errado.
Já invejar.
Eu vou refazer a conta, porque eu acho que não.
Não faz agora de cabeça.
Não.
Mas porquê? Bom,
é que era. Mas queres contar uma história do Graham Rail?
Não, o Graham Rail estava com o último tempo. O Jack Harvey acho que tinha feito já tentativas e aquilo não dava, não conseguia ser rápido, não estava sequer próximo. E estava a explicar-me o Bruno que ele às tantas fala, vai para entrar para a boxe e pergunta: deixou o carro arrefecer e aproximar-se o final da sessão para as temperaturas já estarem um bocadinho mais baixas. E perguntou: acha que vale a pena tentar? Disse, faz uma última tentativa, não custa nada. E atira com o Graham Rail para fora. E a equipa fica naquele estado.
Novos, foi para a pista, faltava um minuto para a sessão acabar.
Incrível.
E pumba.
Mas também são chatos, não é? Onde corre 33, correm 34. Não é? Porquê que deixam o rapaz de fora?
Porque só vai ser assim.
Não é? Mas
aquilo são linhas de 3, são 11 linhas.
Pois é, está bem. É
para conta certa.
Partia da boxe, qualquer coisa. Também é chato.
Imagina, a equipa, por um lado, devia ficar contente, né? E por outro, perde o Graham Rail.
Ah, eram da mesma equipa?
Sim, eram da mesma equipa. Okay.
Não.
O Harvey não é?
Não é da Rail.
Não. Era o Landgaard. Era um que tem vários nomes que eu não consigo decorar tudo.
Sim.
O Jack Harvey é de outra equipa. Pronto. Não me perguntes
o,
qual.
O rapaz Rail repete aquilo que o pai, com maior surpresa ainda, tinha feito há 30 anos. Foi de ficar de fora O Bobby Hall também ficou de fora nas 500 milhas de 93, de forma surpreendente, ele era o campeão em título e ficou de forma surpreendente de fora. 30 anos depois a história repete-se.
A que horas é que é a corrida?
5:30.
Acho que começa a cerimónia.
A transmissão começa às 4. A nossa transmissão começa às 4.
Mas dá para ver o Grande Prémio do Mónaco e depois
dá. Não sei se queres.
Não, pá, olha.
Não sei se queres, digamos que às 6 da tarde. Não sei.
Ah, pois é, pois é.
Não sei o que é. No sábado.
Pois, a corrida é no domingo.
É no sábado?
É no sábado. Isso estás a referir? No sábado.
Pois é, pois é.
Aquela coisa. Vocês organizam-se.
Dos 11 contra 11.
Muita desorganização.
É no sábado. É no sábado.
Dá para tudo. Dá para tudo.
Dá para tudo.
Bem encaixadinho, dá para tudo.
E depois, a seguir, Charlotte 600.
Não, isso já é esticar a corda.
Que é uma coisa pequenina também.
Depois já está a andar
ao. Não sei porquê.
Já não consigo.
Não sei porquê, eu gosto de ver. Bom, mas
eu gosto,
já,
mas
eu sou suspeito.
Já vens domingo de manhã, não é? Aquilo.
É a propósito disso, é atualizar a agenda do fim de semana. Porque o fim de semana começa muito cedo no domingo. Digam-me, vocês percebem mais disto? Porque há a Fórmula 2, Fórmula 3...
Quinta-feira.
Começa na quinta-feira, meu Deus.
Com treinos livres da Fórmula 2, Fórmula 3...
E há sessões partidas ao meio. Também.
Há sessões partidas ao meio.
Isso é na sexta. As qualificações são partidas ao meio.
Eu estou muito curioso de ver.
Em dois grupos, na Fórmula 2 e na Fórmula 3.
Já agora, a que horas é que é na quinta?
Na quinta é à tarde.
Ah, então é à tarde, às 2 da manhã.
Começa
às
1:30, começa a primeira
sessão. A Fórmula 3.
Sim.
Eu acho que a Fórmula 2 é às 2.
Acho que o Traco é só sexta-feira, manhã.
Como assim?
Como assim?
Como assim?
Não pode.
O quê? Acho que é, dividem a Fórmula 1 em dois grupos. Enquanto um grupo faz, o outro faz o track-walk. Faz o track-walk.
O treino é 1:30, meia hora.
Está bem, mas mesmo assim, não, acho que não dá.
Tem a qualificação das Fórmulas 3 a que horas?
Pois não sei, não faço ideia.
Eu por acaso tenho isso aqui apontado, é isso. Não chego lá.
Não, mas, acho que o track-walk é quinta-feira, pá.
Não faço ideia.
É quinta-feira.
Ou quarta, neste caso até pode ser quarta.
Deve ser quinta ao fim da tarde.
Sei que na Fórmula 2 e na Fórmula 3 a qualificação é em grupos. Grupo A e grupo B, mas o treino livre não é em grupos.
Não, 30
Fórmula... não, isso nunca é.
Isso é tudo lá para dentro.
Mas eu quero ver 30 Fórmula
3. Quinta-feira, treinos de Fórmula 3, Fórmula 2 e o Fórmula 1 tem Media Activity e há um treino de Porsche Super Cup. Sexta-feira,
mas a que horas é que há esse treino?
O treino de Fórmula 3?
Sim, o primeiro.
Às 11:30.
Ah, então não dá. Porque antes disso tem que o safety car andar e aquelas coisas todas. Claro. Olha, boa.
Até ao fim do dia.
Ou
não se faz.
Você já não sabe o caminho.
Pois. Sim, sim. Ou quarta-feira também dá.
Quarta-feira era bom. Sexta-feira, Fórmula 3, qualificação dividida em 2. Fórmula 1, treinos livres, claro. Fórmula 2, qualificação dividida em 2.
Entre os treinos livres?
Sim. Isso é normal.
E depois, qualificação da Porsche Super Cup. Qualificação da Porsche Super Cup às 5:45. Toma lá, João Carlos Costa.
Então. Mas tu dizias que começava cedo na sexta. E...
Sexta, peraí, esqueci-me.
Não, dizias que começava cedo no domingo, que tem mata de corrida.
Sexta às 10:10, o primeiro treino.
Então não é mal.
Sábado às 8:40 tem o Team Pit Stop Practice para a Fórmula 1.
Mas estás a falar de horas portuguesas?
A falar de horas portuguesas.
Ah, está bem.
Depois Fórmula 3, etc, etc.
É
isto
que
está
aqui o senhor que não quer saber das horas portuguesas.
Não, exato.
As horas lá.
Então, não. Eu depois não,
domingo. Diz as portuguesas, diz as portuguesas.
Domingo, para quem 28 de maio, feature race, 27 voltas ou 45 minutos para a Fórmula 3. 7:20.
Locais?
Não, de cá.
8:20 no Mónaco.
Ah, ok. Está bem. 7:20, bom. Não é isso?
É antipedagógico. Exato. Aquilo é uma forma de formação.
Os meninos levantam-se.
Como é que os rapazes podem formar assim? Nem conseguem abrir a pestana.
Fórmula 2 diz. não, aliás, Porsche Super Cup às 11:05 e o Drivers Parade de Fórmula 1, etc.
E a Fórmula 2 é a que horas?
Fórmula 2 é às 8:50.
É isso?
Não há condições.
Muito bom. És tu que faz a Fórmula 2?
Acho que não.
Pronto.
Portanto,
eu faço a Porsche Super Cup, que é uma hora mais tarde.
Importante, a Porsche Super Cup devia ter começado em Imola. Fórmula 2 e Fórmula 3 deviam ter corrido, mas essas já começaram. A Porsche Super Cup devia ter começado em Imola.
Sim, e não. Começa agora, serão só 7 corridas. Não há substituição também.
Ok.
São só na Fórmula 2 e na Fórmula 3 também não.
Mas não haverá.
Não vai ser substituído?
Não.
Se bem que esses têm tempo, lá para o fim do ano, têm tempo de meter mais
teriam tempo de meter mais um grande prémio, sim, mas é mais uma viagem fora.
Não, ou faziam uma corrida à parte, como já se fez em alguns anos.
Sim. Fora da Fórmula 1?
Fora da Fórmula 1, sim.
Até porque a F1 Academy continua muito sozinha, muito solitária, sem companhia de ninguém, sem transmissões.
É, dão umas imagens no Instagram.
Quando o Instagram está a funcionar.
Até tem umas imagens com alguns despiques interessantes. Elas apertam umas com as outras, é engraçado aquilo. Está com umas corridas engraçadas. E principalmente está com muita gente, com muitas vencedoras diferentes.
Ajuda, as grelhas misturadas e aquelas coisas invertidas.
Só numa corrida, que são três corridas, sim, e só na do meio que há uma grelha invertida. As outras duas não.
Sim, mas é como tu dizes, diferentes. Não sei porque não se consegue ver.
Pois.
Isso é. Se a ideia era dar visibilidade aos pilotos,
não está muito certo.
Não está a correr muito bem, não é?
Como dizem os nossos amigos no Brasil,
a W Series nesse aspecto estava melhor.
Sim, sim.
Conseguimos ver as corridas.
Para o ano já correm com a Fórmula 1.
Está bem.
Como se diz no Brasil, por esta altura, algo de errado não está certo.
Pois.
Portanto, isto tudo que eu vos estava a dizer: no Mónaco, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Super Cup, 500 milhas de Indianápolis e Charlotte 600 da NASCAR. Há GT Open Euro Formula em Spa-Francorchamps e há a primeira prova do DTM em Oschersleben, na segunda época do DTM nestes moldes e, digamos assim, a primeira verdadeiramente do ADAC, continua a ser o regulamento GT3.
Mas com pozinhos.
Com algumas pozinhos. Coisas diferentes, sim. E com 6 construtores envolvidos.
Uhum. De forma oficial?
De forma.
Seis construtores, seis
ou equipas que não são equipas oficiais, mas são.
E a notícia, que eu não consegui confirmar em tempo útil, de que vai haver uma nova investida do lado dos japoneses para tentarem reunificar o regulamento, que a dada altura era para ser unificado e depois deixou-se.
Se fala nisso há tantos anos, sim, e nunca mais.
Foi feito e desfeito.
Desfeito porque agora o DTM parece... não tinha sustentabilidade se fosse lá no regulamento dos Super GTs, não é?
Não estraguem o que está bem feito. Os GTs no Japão funcionam. Deixem-nos estar. Ou eles que sejam inteligentes e que continuem a fazer as corridas deles. Pois, não sei para quê. Querem ajudar um campeonato que está morto? Aquilo, DTM não existe neste momento. DTM é um campeonato de GTs.
Propriedade do ADAC, mas com carros de GT3.
Sim.
Mas,
não é o DTM.
Não é o DTM.
Não é o DTM.
Também, mas as 24 horas de Spa também já não são as 24 horas de Spa. Agora tem GTs, não é? Pronto, é o que é.
Mas já tem há muitos anos.
E porque não há solução. O problema é que não há solução.
Sim, mas o DTM é o Campeonato Alemão de Turismos.
O problema é que,
e agora não é.
Não, mas já há muitos anos deixou de ser Deutsche Tourenwagen Masterschaft, não é?
Mas pelo menos tinha carros específicos.
Não era, já não era.
Ah, o Deutsche Tourenwagen Masters.
Masters, não... Deixou de ser.
Tinha carros específicos daquele campeonato, sim, e que tu identificavas e havia marcas a lutar umas com as outras.
Mas eram marcas, e agora continua a haver essas marcas, menos Audi.
Mas com GTs?
Lutar, só que são com GTs. Mas isso, sim, é um problema da formatação dos regulamentos, em que nos rallies também só há R5 ou Rally 2 agora, não é? Toda a gente quer ter um Rally 2. E nas corridas de circuito tens GT3 e TCRs.
Não, tem GT4,
sim, mas não existem, não existem, não têm força, não é? Vendem-se muitos carros, verdade, tal como acontece no TCR e no GT3, mas os GT3 tomaram conta de todos os campeonatos de grande turismo.
Porque são bons e baratos.
São bons, andam barato. Todos os fins de semana a correr, tornam-se baratos.
Não é como...
até o WEC vai ter GT3, ninguém esperava que o WEC tivesse GT3 e vai ter. Ainda que o GTE não seja assim muito diferente, mas vai ter GT3, portanto...
Mas aí faz sentido, porque sempre foram campeonatos assim. Para mim não faz sentido o DTM, que foi sempre um campeonato diferenciado.
Eles não tinham solução. As marcas alemãs, sim, sim, deixaram de querer fazer esses campeonatos.
Isso não está em questão. Mas é uma pena, não é? Para mim,
é muita pena. Eu gostava do DTM com carro...
Claro.
Aliás, eu gostava de mais corridas de carros de turismo sem ser os TCR, gostando muito dos TCR. Mas não há.
E o que haverá em estreia este fim de semana é o DTM... em Oschersleben, no formato com os carros de
sítio porreiro
GT,
também para ir.
Oschersleben
é 50 estrelas.
Daqueles que eu tenho muitas saudades.
Magdeburgo, recomendo. Mas é para fazer o caminho de volta.
É quase entre nada e coisíssima nenhuma.
Portanto, é o plano para esta semana. É curioso que começámos e acabámos com o plano de transmissões, não, provas desportivas para este fim de semana. Já que falo nisso, transmissões vai
ser... Vão ser todas.
vai ser de uma ponta à outra, vai ser, pronto, vai ser um desafio.
Tudo
para
isso
quer
pode ver na Sport TV, não é?
Vai mas vai um ter desafio. Que ser mais do que a 4, não é? A 4 não vai dar para tudo. 4
e 5.
Pois.
E Anápolis é na 5. E Anápolis é na 5.
Na íntegra, transmissão na íntegra. Envolve aquele cerimonial todo. O João Carlos Costa sabe os nomes todos de cor. Eu só me lembro do TAPS e do Back Home in Indiana. Uma coisa assim. Tem aquela canção. Sim. Também já não lembro. E...
Eu só me lembro do Gentleman Start Your Engines.
Que é o que interessa.
Agora não é. Agora tem que ser Drivers.
Drivers.
Por causa disso. Acho que eles vão pôr Ladies and Gentlemen Start Your Engines.
Está bem. Isso tudo bem.
Pode acontecer. Sim, sim. Porque não são só homens a correr, para quem não entendeu. E pronto, e vai ser o domingo, então vai ser absolutamente incrível, com corridas a começar muito cedo pela manhã e a terminar já madrugada dentro com a Charlotte 600.
Vamos despedir-nos. No modo na casa de uma corrida.
Sim, vai haver.
Ah, não falámos disso, chove ou não chove?
Chove.
Chove.
Parece que sim. Parece que sim.
E vocês dão
mas muda alguma coisa.
Dão-me essa notícia assim.
Muda alguma
não
coisa.
Pode ser uma corrida ainda melhor.
Alguma coisa. Não, e os pneus, não eram os pneus.
Explica lá o ainda melhor.
Ainda melhor em relação a uma corrida.
Foi ativista. Pode dar, ativista.
Pode dar uma qualificação ainda melhor. Não. Uma corrida ainda melhor.
Não, a qualificação em si que eu acho gira. Excetuando as bandeiras sim. vermelhas.
Excetuando o Pérez.
Estava a dizer, se chover pode ser que dê uma corrida. Pronto, vou refrasear. Enquanto quem seca é capaz de ser um bocadinho noto. Mas vamos ver.
Sim. Já me perdi. Os tais pneus da Pirelli que eram para estrear.
São os de chuva. Os de chuva que era para serem Imola e foram para as calendas. Será que foram usados? Não, será aqui.
Sem cobertores.
Sem cobertores, sim.
Cisão que, para até ver, na resistência, deu um resultadão.
Não, mas os pneus de chuva. Pneus de chuva.
São só os pneus de chuva.
Mas eu estou-me a referir à ausência dos cobertores. Vamos tirar os cobertores que eles são profissionais.
Mas Le Mans já voltou.
Sim. Já percebi.
Só para o Le Mans, só para o Le Mans.
Calma.
Antes que desse.
Calma.
Antes que desse disparado.
Mas pronto, pneus de chuva que não precisem de aquecer é o conceito básico do pneu de chuva do motorsport.
À partida, logo.
Exato.
Não é?
Porque pneu que precisa de aquecer e depois vai ser metido dentro de água.
É um princípio terrível.
Exato. Por isso, se eles conseguirem fazer isso, olha, já é um bom passo.
Vamos esperar por este fim de semana incrível de desportos motorizados, contando com a sua companhia. Agradecendo ao João e ao Sérgio que vão estar connosco neste fim de semana e ao Nuno que também vai estar connosco, mas presencialmente no Mónaco. Remotamente connosco, a acompanhar de perto a emoção e de guarda-chuva aberto, uma vez que, pelos vistos, vai chover. Boa viagem, corra tudo bem, contamos consigo ao longo desta semana incrível. Obrigado e até para a semana.